Solicita ao nosso primeiro secretário, vereador Juarez Tudo Azul, quantos vereadores assinaram o livro de presença?
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. Senhor presidente, 10 senhores vereadores assinaram o livro de presença.
Havendo o número regimental sobre a inspiração e proteção de Deus, damos por iniciados os trabalhos da presente sessão. Essa presidência convida a todos a se colocarem em pé para a execução do hino nacional e o hino de São Bernardo do Campo.
Thank you.
Havendo o munícipe escrito para fazer o uso da palavra, essa presidência suspende os trabalhos por até 30 minutos e convida o senhor Wilson Carlos de Sá para falar sobre o projeto habitacional. Lembrando, senhor Wilson, que o assunto é de inteira responsabilidade civil criminal pelos atos, gestos e palavras manifestados, tratando-se exclusivamente de assunto de interesse público. Senhor Wilson, fica à vontade, o senhor tem 5 minutos regimentais.
Podemos. Bom dia, senhores vereadores. Eu estou aqui em nome de uma comunidade que nós estamos ali de frente à rádio na Estrada do Alvarenga. Estamos pedindo, senhores vereadores e a prefeitura, que nos ajuda. Nós ali estamos com a família, as pessoas idosas e senhoras também, tem pessoas deficientes. Nós estamos, em nome dessa comunidade, eu estou pedindo ajuda aos senhores vereadores que nos ajudem com o projeto de habitação, porque estamos na área da IMAI, estamos aqui diante dessa situação e estamos aqui participando dessa reunião pedindo a colaboração de vossos senhores para que nos ajude a fazer um projeto de habitação, porque nós não temos lugar para nós sair. E ali pertence a IMAI, e a gente sabe que nós estamos numa área que não pertence a nós e nem pode nós estar ali. Mas já estamos pedindo a colaboração de todos, né, os senhores. Ontem até mesmo uma menina que faz parte da reunião junto com a gente ali naquela invasão, esteve falando ontem com a promotora, e nós viemos aqui pedir ajuda aos vossos senhores, que nos ajudem, ajuda as famílias, as crianças que estão ali, as mães de família também, que não tem lugar para ir, e nem eu mesmo que estou naquele lugar tem lugar para ir. E assim nós estamos aqui em nome dessas crianças, em nome desse povo, nós estamos lutando para isso, estamos aqui para receber a colaboração de todos vocês, que sensibilizar, de nos ajudar ali, por favor, que nós não temos mesmo para onde ir. E o mais, eu agradeço a todos vocês que estamos aqui participando junto com os senhores. É, e nós precisamos que a prefeitura sensibilize de trazer um projeto habitacional para todas essas famílias, que nós realmente não temos condições de sair daquele lugar e para outro lugar. Nós não temos condições de comprar um terreno ou qualquer coisa assim parecido, mas nós esperamos a ajuda de todos os senhores vereadores e o prefeito daqui de São Bernardo, que ajudamos nós nesse projeto, né? E demais, a gente agradece todos os senhores e que sensibilize de nos ajudar, por favor. E muito obrigado.
Obrigado, senhor Wilson. Dou sequência e chamo o próximo munícipe, senhor Márcio Henrique Fernandes da Silva, que vai falar sobre o escoamento das águas de chuva na rua Gaspar de Souza, na travessa Sem CEP. Lembrando, Márcio, que o assunto é de inteira responsabilidade civil criminal pelos atos, palavras manifestadas, transcendentes de interesse público. Márcio, fique à vontade, você tem 5 minutos regimentais.
Bom dia, eu sou o Márcio Henrique, moro no Jardim Silvina. Em meados de 2015, vim aqui à casa solicitar, entendeu, um pedido de galerias de águas. Quando chove, a rua Gaspar de Souza ficava alagada. E foi concedido, sim, asfalto, a caixa de água foi feita, mas não foi finalizada. Hoje, a gente está com um problema. O que acontece? Desce estilo cachoeira. O barranco caiu, as casas estão área de risco, 30 famílias. Se brincar, vai ter de sair dali, se não fizer nada. Um muro de arrimo e uma caixa, que na época era fácil fazer, de 3 metros por 4 metros. Hoje é um pouco impossível, entendeu? E eu vejo muito aí o pessoal falando que, se tiver área de risco, vai para o auxílio aluguel e depois para o apartamento. Ninguém vai querer sair da sua casa para ir para um apartamento. Eles pagam ali imposto desde 79. Eu falo desde 79, foi quando eu nasci. Paga água, luz, e se brincar, ainda tem internet direto a cabo. Eu espero que todos os vereadores aqui presentes, principalmente os que não estão prestando atenção, porque na época da eleição é fácil vocês chegar lá, entregar o papel de vocês, explicar de onde vocês moram, quem vocês são, entendeu? Da primeira vez eu trouxe moradores, mães ali, ó, que não levaram os filhos para a escola, para vir aqui para pedir um apelo, entendeu? Pegar uma faixa, parar a Marechal, entendeu? Implicando a vida também do próximo lá. Eu fiz diferente hoje. Eu vim sozinho, vim com documentos que comprova. Eu tenho até aqui documentos de vereador que foi lá tirar foto e depois postou na rede social. Estou acompanhando obras. Esse e pronto. E vem no meu gabinete, foi o pedido do meu gabinete. Eu não acho certo. Eu acho certo aqui, ó. O baixo assinado aqui, de 3 dias, 200 famílias aflitas. Eu quero assinatura aqui dos vereadores que vão se comprometer. E eu não vou tirar xerox para depois, na época de campanha, vocês ligarem, falando que foi vocês que ajudaram. Eu quero que vocês vá lá. Eu conheço só um vereador, não vou falar o nome dele. Ele foi lá e viu, mas ele não tem muita força. Eu quero ver o vereador, aquele vereador está no celular, aquele que eu conheço, ir lá olhar no olho da família que está lá sofrendo, entendeu? Eu só quero que vocês se reúnam, depende do partido, PT, PSDB, PN, o que for, vai lá e resolva, porque aqui tem o dinheiro nosso, tem que ser investido para a gente ver, não um trabalho feito pela metade. O que que é? Vocês vão com medo de gastar 15 mil reais ou pagar um auxílio aluguel? Não sei. Eu vim aqui para dar a voz, a cara a tapa. Eu conheço vereadores aqui, novos vereadores que na outra gestão se foram. Eu gosto da renovação, que tem ideias, tem pessoas que correm atrás do objetivo certo. E eu admiro isso. As pessoas também que é antiga têm um trabalho consistente no seu bairro. Não adianta chegar lá no bairro do Silvinho, tirar uma foto, está em obras aqui. Ou chegar lá, o cara está carpindo lá a praça e falar assim, ó, estou acompanhando o trabalho. Porque, na verdade, os moradores ali sabem quem trabalha lá. São as pessoas que não têm, sabe o quê? Um estudo direito, mas que falam a língua do índio. Entendeu? Não sei se vocês vão me entender o que eu estou querendo dizer. Não é a pessoa com faculdade, não tem coragem de entrar numa favela. Mas sim, na época da eleição é fácil. Eu vou chamar o representante, colocar a camisa e entrar. Não é isso que a gente quer para São Bernardo. Eu fiz um vídeo para a Globo, que eu quero para o Brasil. O que eu quero para o Brasil é do melhor, mas primeiramente para São Bernardo. Se São Bernardo a gente tem muitos problemas, imagine lá fora. E não adianta criticar, entrar no meio do mato, falar que, tem de fazer. Na minha casa eu deixo de fazer um monte de coisa. Eu saio das 8 e chego às 10. Eu não consigo trocar a resistência do meu chuveiro. Mas se o povo falar, me ajuda, com o presidente, com o vereador, a gente consegue. É só isso. E lá também tem uma travessa que lá sobe caminhão das Casas Bahia, entrega de material. Entendeu? E não tem um CEP. A gente depende de um cara que vem aqui, pega o dinheiro e cobra. Muito obrigado.
Obrigado, Márcio. Convido o próximo munícipe, o senhor Walter Rubens Santos Calazans. Ele vai falar sobre o transporte sanitário para a perícia de pessoas que sofreram um acidente automotivo na requisição do seguro obrigatório. Lembrando o senhor Walter que o assunto é de interesse responsabilidade civil e criminal pela justiça manifestada, transmissão exclusivamente de interesse público. Fique à vontade, o senhor tem 5 minutos regimentais.
Em primeiro lugar, eu saúdo a todos, né? Os vereadores, os novos, os antigos, né? Então, o que acontece? Eu fui conselheiro gestor no município, por parte dos munícipes, por muito tempo. E eu desconhecia, né, exatamente essa parte do acidentado para receber o seguro DPVAT. Por infelicidade, meu sobrinho é enfermeiro, estava indo prestar um serviço a um paciente, a moto dele bateu em um veículo, uma senhora, uma condutora, fez uma conversão errada, e ele sofreu um acidente. Resumindo, né, toda a parte da emergência, toda a parte de curativo é feita, mas a parte da perícia, ou seja, levar esse paciente acamado, né? Então, a diferença é um paciente acamado, ou seja, ele pode sofrer traumas, ele foi operado, ele não pode ser conduzido em cadeira de rodas, ele não pode ser conduzido sentado, ele tem que ser conduzido numa maca. Então, o que acontece? Resumindo a situação, né? Tentei conseguir ambulância para que ele fosse removido. Eu estou falando isso aqui não é só em nome do meu sobrinho, não, né? É em nome de todos os cidadãos são bernadenses que têm direito ao seguro DPVAT e eles precisam passar numa perícia no IML, né? Então, o que acontece? E esse também não é um problema, ou é uma situação, quero deixar bem claro, dessa administração. Isso daí é um assunto obscuro, um assunto que, como é que fala, nunca foi tratado em nenhuma reunião, correto? Então, esse transporte, ele nunca existiu. Por quê? Tem uma lei municipal que impede a Secretaria de Saúde. Eu não sei quando foi criada essa lei, mas o que foi me informado? Foi votado na Câmara e o que acontece? Ela induz o munícipe ao erro. Ela induz o munícipe a cair da maca, podendo sofrer, né, ou maiores consequências no seu já estado agravado, ou inclusive entrar em óbito, né? Por quê? Porque requer esse tipo de paciente, pessoa especializada para fazer. Então, eu não estou reclamando sobre o atendimento de emergência, não estou reclamando do atendimento pós. Eu estou reclamando o seguinte, essa pessoa, ela tem direito, no caso, de ser conduzida por pessoas habilitadas, por veículo que condiz a situação do paciente, qualquer um dos senhores aqui, né, como são funcionário público, então não vão para a rede pública. Mas nós, como munícipes, nós vamos para a rede pública. Então, nós dependemos desse serviço. O que acontece? Também não reclamo do atendimento do governo, porque no aspecto foi solicitado, porque o encaminhamento é via governo, correto? Então, as respostas, as perguntas me foram dadas, mas eles falaram, né, nós temos impedimento regimental da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo. Então, essa lei, com certeza, foi criada quando não existia SAMU, quando eram aquelas ambulâncias brancas que eu era criança. Ou seja, que realmente o município, ele não dispunha realmente de transporte para realmente atender toda a demanda. Em relação ao transporte, também não vai faltar transporte pelo seguinte, eu perguntei para o governo, né? Ou seja, para as pessoas que representam o governo, mas a população de São Bernardo, são 700 mil pessoas, eles falaram, não, nós temos um controle, nós temos viatura suficiente, ou seja, adequação. Então, isso daqui também é uma coisa que depois, né, vou estar passando para o governo do estado, por quê? Porque é um seguro estadual e essas pessoas, no caso do meu sobrinho, ele foi levado num carro, deitado dentro de um carro. Eu falei para ele, se eu fosse um policial de trânsito, entendeu? Eu autuava, eu multava, entendeu? E se bobeasse, apreendia o veículo, porque essa não é a condição correta de se transportar uma pessoa, no caso, nessa situação. Eu agradeço, então, e espero providências, lógico, né? Obrigado.
Obrigado, seu Walter. Lembrando que, dos assuntos mencionados aqui pelos munícipes, como transporte sanitário para pesquisa pelo DPVAT, escoamento de águas de chuva e o projeto habitacional, nós temos algumas comissões permanentes, Comissão de Obras e Serviços Públicos, presidida pelo líder Ramon Ramos, vice-presidente Eliezer Mendes, secretário Samuel Alves, e suplente Jorge Araújo. A fiscalização de convênios e contratos, também uma comissão correspondente permanente, presidente Fran Silva, vice-presidente Ari de Oliveira, secretário Martins Martins, suplente Índio, e também todos os vereadores estão à disposição para atender às reivindicações dos munícipes. Esta presidência abre os trabalhos, abre a palavra aos senhores vereadores, para se manifestar sobre os temas aqui expostos pelos munícipes, esclarecendo que, de acordo com a resolução que regulamenta essa fase da sessão, somente um vereador por partido poderá fazer uso da palavra por 5 minutos. A palavra está aberta aos senhores vereadores. Para fazer uso da palavra, o vereador Ivan Silva, do Solidariedade.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, mesa, bom dia, amigos vereadores, senhores munícipes, funcionários desta casa, munícipes aqui presentes. Eu falo em nome de Solidariedade, do meu amigo de bancada, Fran Silva, que é vereador. Quero agradecer aqui ao seu Wilson Carlos Dessar, que falou sobre projetos habitacionais, ao Walter Rubens dos Santos, que falou sobre transporte sanitário. Parabéns e obrigado por participar desse processo democrático do uso da tribuna livre. Mas vim aqui especialmente falar sobre o assunto trazido aqui pelo Márcio, que é lá do Jardim Silvina, que é um problema que é antigo, que foi parcialmente resolvido e agora se agravou. O Márcio disse bem aqui sobre o problema. E comunicar a você, Márcio, que ontem mesmo a prefeitura, o pessoal da prefeitura foi lá fazer uma vistoria. E como agora todos os serviços, a maioria dos serviços públicos estão terceirizados, eles vão fazer um orçamento para fazer aquela galeria. Imediatamente eu falei com o nosso prefeito Orlando Morando e com o vice Marcelo Lima, mandei a foto para eles ficaram preocupadíssimos, que é muito mais caro colocar essas famílias no renda aluguel do que fazer o serviço. Então, já a empresa terceirizada vai lá fazer o orçamento para que possa sanar aquele problema lá que está trazendo risco àquelas famílias. Então, Márcio, pode ir cobrando a gente aqui, os vereadores, não só eu, como todos, que em breve teremos uma solução rápida para aquele problema lá. Obrigado a todos, bom dia.
Obrigado, Ivan. Continua aberta a palavra aos senhores vereadores. Para fazer uso da palavra, vereador Antônio Carlos, do Partido dos Trabalhadores.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores. Quero falar aqui em nome da minha bancada, vereador Tião Matheus, vereador Joilson, Ananice e o vereador Ferrarese. Quero agradecer pela palavra, senhor presidente. O que foi trazido hoje, na manhã de hoje, aqui nessa tribuna, são casos diferentes, mas importantes. Como nós estamos aqui, essa Casa de Leis, é uma ressonância importante dos problemas da nossa sociedade de uma forma geral. É importante também que a gente possa dar encaminhamento a cada problema que traz aqui, pelo menos encaminhar ou então achar uma solução que seja viável ao nosso povo. Eu vou falar aqui um pouquinho, senhor presidente, na questão do senhor Wilton. Aqui está uma comissão de moradores lá da Estrada dos Alvarengas, e eu estive na manhã de hoje conversando com o líder do prefeito Orlando Morando, o vereador Ramon Ramos, e passando para ele a dificuldade que os moradores estão enfrentando lá na Estrada dos Alvarengas. É uma área da EMAI. A EMAI já há alguns anos entrou com reintegração de posse dessa área. Uma área que a administração anterior do prefeito Luiz Marinho tinha feito um acordo com a EMAI, e aí cabe a gente estar exaltando também, que esse acordo foi feito entre a administração passada, não foi feito entre a EMAI e essa gestão. Essa gestão estão discutindo ainda de que forma pode estar fazendo a questão da retirada daquela população, porque é uma reintegração de posse que a EMAI está entrando com eles, já ganharam essa reintegração de posse, é uma área difícil realmente da gente estar trazendo uma solução de uma forma imediata. Mas é importante também que a gente possa dar toda a atenção possível àquela população que já está ali há muito tempo, e precisa do socorro, precisa da ajuda do Poder Público Municipal para poder sobreviver, para achar um local para que possa morar com dignidade. São muitas mulheres, muitas crianças, muitas pessoas idosas que precisam da ajuda. Então, eu falei com eles, olha, vai lá na Câmara,
vamos pedir o socorro, vamos pedir ajuda para os demais vereadores, vamos falar com o líder do governo para ver se ele abre lá uma reunião com a Secretaria de Habitação, explica do processo que já vem ocorrendo há muito tempo na questão ambiental, porque é área de mananciais, é área de primeira categoria, está dentro da cota da represa, e mais ainda, é preciso que o poder público municipal estenda a mão para cada um que está aqui presente, para a população lá daquela região do Alvarenga, para que a gente consiga achar juntos uma solução para o problema. Então, está me preocupando muito, porque eu dei uma passada lá ontem, conversei com alguns moradores, e a situação é uma situação muito grave lá. E é preciso que a gente, então, com esse lado sensível que a gente tem, possa dar uma olhada, com um olhar de companheirismo, um olhar de irmão para cada morador e moradora que se encontra naquele local, que realmente precisa do apoio público, apoio da administração pública de São Bernardo do Campo. A outra coisa é a respeito do Calazans, veio falar aqui. Se existe Calazans, alguma coisa que está na lei que não foi discutida ainda, esse é o local da gente fazer o debate, esse é o local da gente fazer a discussão. Vamos aí, tem a Comissão da Saúde, seria importante estar marcando aí com você para poder estar discutindo, tirando as dúvidas. E se tiver algum projeto ou não tiver, que a gente possa encaminhar, que venha viabilizar um transporte decente, principalmente no ponto que você tocou em nossa cidade. A questão do Márcio. O Márcio, eu conheço o Márcio já há algum tempo, gente fina, rapaz trabalhador e uma liderança lá no Silvina. Eu estive nessa rua aqui, e eu estive lá algumas vezes. Nós conseguimos fazer parte dessa galeria. Aliás, fizemos a galeria, né? Fizemos a galeria. O que precisa fazer, na realidade que ele colocou aqui, precisa fazer uma remoção. E aí Ivan colocou de uma forma correta. Precisa fazer uma remoção para continuar com a galeria. E não é fácil você fazer uma remoção, porque a galeria, na realidade, houve uma ocupação na rua de baixo, e essa ocupação ela está inviabilizando, na realidade, fazer a galeria para dar cumprimento. Mas é preciso realmente fazer, senão vai trazer graves problemas para a população, já está trazendo, porque dá causa enchente. Eu estive lá diversas vezes nesse local, e acho viável e é importante a sua vinda aqui, Márcio, para poder trazer esse problema e a gente dar seguimento a esse trabalho para poder fazer a remoção e continuar a galeria. Conto com o apoio desta Casa de Lei, certamente.
Obrigado, vereador Toninho. Continua aberta a palavra aos nossos nobres colegas. Ninguém para fazer uso da palavra. Essa presidência reabre os trabalhos. Eu vou suspender. E não havendo pauta obrigatória, passamos ao pequeno expediente. Sexta sessão ordinária.
Flávia, faz favor para mim. Chama todos estes na sala ali comigo. Chama um por um. Fala que é urgente, mas não mostra.
Passamos ao pequeno expediente. Sexta sessão ordinária em 14 de março de 2018. Atas para serem apreciadas. Quinta sessão ordinária realizada em 7/3/2018, primeira sessão extraordinária realizada em 7/3/2018, publicadas no Boletim Informativo 11/18, de 13/3/2018. Não havendo impugnação, são consideradas aprovadas. Para conhecimento do plenário do ofício da Secretaria de Governo, datado em 6 de março do ano corrente, que encaminha a cópia do quadro demonstrativo de pagamento do programa Renda, Abrigo e relatórios fornecidos pela Secretaria de Habitação referentes ao período de setembro de 2017 a fevereiro do corrente ano, publicados no Boletim Informativo, processo 371/2017. Dos ofícios da Caixa Econômica Federal, datados de 7 de março do corrente ano, que tratam de deliberação de recursos financeiros ao município de São Bernardo do Campo para o programa Planejamento Urbano, publicadas no Boletim Informativo, processo 48/18. Havendo necessidade, a presidência suspende os trabalhos por até 30 minutos. Os trabalhos estão suspensos. E lembro aos senhores vereadores que estão recebendo o convite da nossa secretária-geral, doutora Fava, que se encaminhe à sala de reunião para um bate-papo. Muito obrigado.
Só três?
Essa presidência solicita... Essa presidência consulta a mesa para verificar se há requerimentos de urgência. Havendo requerimentos de urgência, passamos à urgência de número 1. Requeremos à presidência ouvir no plenário, nos termos regimentais, que seja incluído na pauta dos trabalhos do dia para a presente sessão, para ser apreciado em regime de urgência, o projeto de lei número 30/18, PG 1769/18, ML 24/18, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional e especial e da outras providências. R$15 milhões para o Programa de Transporte Urbano, etapa número 2. Sendo matéria nova nesta casa, solicito ao nosso primeiro secretário, vereador Juarez Tudo Azul, que dê ciência da matéria a todos os munícipes e aos nobres vereadores.
Processo número 583 de 2018, município de São Bernardo do Campo. Projeto de lei número 30 de 2018, protocolo geral número 1769 de 2018, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e da outras providências. A Câmara Municipal de São Bernardo decreta, artigo 1º, é aberto na Secretaria de Finanças crédito especial no valor de até R$15 milhões, visando adequações orçamentárias para a execução do Programa 0045, Programa de Transporte Urbano, etapa 2, estabelecendo a seguinte classificação orçamentária: 17.170.4.4.90. .61.00.26.453.0045.1053.07 do Programa de Transporte Urbano, etapa 2, R$15 milhões. Artigo 2º. O crédito aberto no artigo 1º desta lei será coberto com recursos provenientes de anulação parcial da seguinte dotação orçamentária: 17.170.4.4.90, .51.00.26.453.0045.1053.07.1179-0. Programa de Transporte Urbano, etapa 2, R$15 milhões. Artigo 3º. Aplicam-se a esta lei as disposições contidas na Lei Orçamentária Anual, Lei Municipal número 6.627, de 8 de dezembro de 2017, em especial o que dispõe nos artigos 9º e 10. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. São Bernardo do Campo, 13 de março de 2018, assina o prefeito Orlando Morando Júnior.
Dado ciência ao plenário e havendo necessidade do parecer da comissão mista, essa presidência consulta os seus líderes e componentes desta comissão. Líder do PSDB, Ari de Oliveira. Líder do PSD, Reginaldo Burguês. Não. Cadê? Líder do PT, Tião Mateus. Líder do Solidariedade, Fran Silva. Líder do PRB, Bispo João Batista. Líder do PHS, Martins Martins. Líder do PTB, Aurélio. Líder do Podemos, Eliezer Mendes. Líder do PR, Índio. Líder do PCdoB, Josias Paz. Líder do DEM, Mauro Miyaguchi. Líder do PDT, Ramon Ramos. Líder do PPS, Julinho Fusari.
que eu te deixei por último.
Obrigado. Mas aqui eu posso levar depois?
Pode, pode.
Tem licença para mim? Pode repetir? Você pediu já para votação.
Senhor presidente, por se tratar de matéria nova nesta casa, acabou de chegar agora, acabei de receber ali a matéria, foi feita a leitura. Eu gostaria de requerer a Vossa Excelência a suspensão dos trabalhos por até 10 minutos para que eu possa analisar e conseguir aí dar um parecer.
Atendendo ao pedido de Vossa Excelência, essa presidência suspende os trabalhos por até 5 minutos. Os trabalhos estão suspensos. Solicito novamente a Vossa Excelência que a verificar se Vossa Excelência tem condição de dar o parecer pela comissão mista como líder do PPS.
Senhor presidente, por se tratar apenas de uma adequação, meu parecer é favorável.
Com os votos favoráveis da sua maioria, é considerado favorável o parecer da comissão mista. Desta forma, em discussão, o projeto de lei, com o parecer favorável. Para discutir, o vereador Tião Mateus, do Partido dos Trabalhadores.
Senhor presidente, senhores vereadores, bom dia. Bom dia às pessoas que estão aqui nos assistindo, tá acompanhando aqui a sessão, meus colegas vereadores. A verdade, o projeto que chegou na manhã de hoje na casa é um projeto importante porque a cidade vive um momento do transporte. Na verdade, nós temos aí 3, 4, 5 grandes corredores, que é um dos problemas hoje enfrentado não só pela nossa cidade de São Bernardo, na questão do transporte, mas também por todas as cidades grandes do Brasil. Qualquer cidade do Brasil que tem mais de 500 mil habitantes, ele sofre problema de transporte. Ou seja, os últimos 10 anos, nós tínhamos em torno aqui, em São Bernardo, de uma quantidade de veículos, aqui quase dobrou, nos últimos 10 anos, essa quantidade de veículos particulares que a cidade tinha. Também, a cidade aqui no centro, ela acabou crescendo, do ponto de vista da construção civil, e acaba criando uma série de problemas no transporte coletivo e também no transporte particular das pessoas. E acho que esse projeto vem numa adequação de valores para ser tocado e para ser finalizado alguns corredores que se iniciou na última gestão, e por isso acho importante que a gente continue encaminhando essas obras para que as pessoas que moram em São Bernardo e também que nos visitam tenham uma condição melhor de mobilidade aqui na cidade de São Bernardo do Campo. Por isso, acho que é importante e nós vamos votar a favor do projeto.
Mário, passa a
rua. Continue em discussão. Para discutir, vereador Antônio Carlos, do Partido dos Trabalhadores.
Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto é um projeto muito importante para a nossa cidade. Nós já votamos a questão do empréstimo já no final do ano passado e agora é complementação de cada local que vai se estender à questão do transporte em nossa cidade. Lá no passado, houve essa grande preocupação em estar idealizando diversos corredores da nossa cidade. A nossa cidade está chegando quase 1 milhão de habitantes, é uma cidade que não tinha corredores, é uma cidade que até o terminal central de nossa cidade foi construída há muito pouco tempo atrás. Cidades pequenas do interior tinha já terminal eficiente, onde os ônibus chegavam de uma maneira e já saía de frente. Aqui os ônibus saía de, era o único terminal que saía de ré, o nosso em São Bernardo. E agora tem que continuar a questão desses corredores. Então eu vejo esse projeto aqui assim com muita tranquilidade. Não, até por conta de que São Bernardo tem uma capacidade grande também de gerir empréstimo, e foi feito no final do ano passado, dia 16/11/2017, que é o 2888, e agora, então, está se readequando à questão das... está se readequando à questão das dotações orçamentárias de cada local. E aqui, todos eles saem numa readequação do próprio programa de transporte urbano etapa 2. Então eu não vejo problema nenhum. Pelo contrário, eu acho que é o que se iniciou lá atrás. A gente vê lá o terminal do Grande Alvarenga, que foi iniciado em 2015, 2016, entregue agora no início desse ano, 2018. E precisa se fazer o terminal Battistini, como os demais terminais, que precisa fazer um trabalho de integração do sistema de transporte em nossa cidade. O trabalhador que sai do Alvarenga, ele tem que ir para Piraporinha, ele tem que ir para o Taboão, ele tem que ir em todos os sistemas de transporte totalmente integrado em nossa cidade, fazendo com que o trabalhador ele tenha menos prejuízo na hora dele ir para o seu trabalho e voltar para a sua residência. E esse sistema de transporte integrado vai ser muito bom para a nossa cidade, de uma maneira geral. Então, eu não vejo nada de anormal. Nossa bancada já deu parecer favorável e vamos votar favorável também. Tudo que é bom para a cidade, a gente vai acompanhar nesse sentido, no sentido do crescimento, desenvolvimento, da política de geração de emprego, sempre preocupado cada vez mais com o trabalhador da nossa cidade.
Continua em discussão. Para discutir, vereador João Batista, do PRB.
Senhor presidente, senhores vereadores, ao público geral, à imprensa, como já foi aqui exaustivamente falado, trata-se de um projeto da maior relevância. E esse projeto, o sentido dele é adequação orçamentária, uma vez que o empréstimo, as ações que culminaram com o empréstimo, foram concluídas após a peça orçamentária ter sido apresentada e aprovada aqui por esta Câmara. Então, evidentemente, torna-se necessário que se abra, se revise aquele orçamento, contemplando a dotação orçamentária para que possamos executar esse trabalho. E relevo aqui informar ainda da importância desse empréstimo, porque visa resolver os problemas de desapropriação, indenizar aqueles moradores, e é um dos pontos cruciais que muitas vezes o povo não entende. Mas por que que não terminou aqui o corredor da Alvarenga? Por que que não terminou o corredor tal, XY? É porque há ainda moradores ali e o caso ainda está judicialmente sendo tratado, e isso impede o executivo de concluir, outras vezes por falta de recurso. Então, esse recurso vai permitir que se conclua essa questão e a gente possa avançar para que tenhamos uma cidade cada vez melhor. Parabenizo, então, o nosso prefeito Orlando Morando por essa iniciativa. Muito obrigado.
Deixa eu conduzir e depois você finaliza, viu? Não fala mais nada. Que ponto?
Continua em discussão. Ninguém discutindo, peço ao primeiro secretário que coloque em votação o parecer favorável.
Em votação, parecer favorável da Comissão Mista ao projeto de lei número 30/2018, de autoria do Executivo Municipal. Em votação pelo painel.
Faz como se tivesse.
Encerrada a votação. Senhor presidente, foram 27 votos sim, o impedimento de Vossa Excelência no exercício da presidência.
Aprovado o parecer favorável. Peço ao primeiro secretário que coloque em votação o projeto de lei.
Em votação, projeto de lei número 30 de 2018, de autoria do Executivo Municipal. Em votação pelo painel. Encerrada a votação. Senhor presidente, foram 27 votos sim e o impedimento de Vossa Excelência no exercício da presidência.
Aprovado o projeto de lei. Passamos para a urgência de número 2. Requeremos a presidência sobre o plenário ambiental e segundo na pauta do trabalho da presidência para ser apreciada em urgência. O projeto de lei número 31/18, PG 1770/2018. Do Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração do caput do artigo 1º da Lei Municipal 5955, de 21 de julho de 2009, que institui o dia de marchar para Jesus no município de São Bernardo do Campo e da outras providências. Sendo matéria nova na casa, peço ao primeiro secretário que dê ciência aos nobres vereadores e a todos os munícipes aqui presentes.
Olha o que está escrito aqui. Processo número 10.225 de 2009, município de São Bernardo do Campo. Projeto de lei número 31 de 2018. Protocolo geral número 1770 de 2018, que dispõe sobre a alteração do caput do artigo 1º da Lei Municipal número 5.955, de 21 de julho de 2009, que instituiu o dia de marchar, é o que está escrito aqui, para Jesus, no município de São Bernardo do Campo e da outras providências. A Câmara Municipal de São Bernardo do Campo decreta, artigo 1º, o artigo 1º da Lei Municipal número 5.955, de 21 de julho de 2009, que dispõe sobre o dia de marchar para Jesus, no município de São Bernardo do Campo, passa a vigorar com a redação. Artigo 1º. Fica instituído no município de São Bernardo do Campo o dia de marchar para Jesus, a ser comemorado todos os anos, preferencialmente no último sábado do mês de julho. Nova redação. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. São Bernardo do Campo, 13 de março de 2018. Assina o prefeito Orlando Morando Júnior.
Dado ciência ao plenário e havendo necessidade dos pareceres das comissões, essa presidência consulta a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em nome de seu presidente, Toninho Tavares, vice-presidente Jorge Araújo, secretário Fran Silva, com o parecer favorável, em discussão o projeto de lei. Para discutir, vereador Tião Matheus, do Partido dos Trabalhadores.
Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade o projeto que chegou falando da marcha para Jesus, que acho que nos últimos 10 anos tem acontecido em São Bernardo a marcha, mas não com a data como está colocado aqui no projeto, que é de extrema importância, e mês. Tem acontecido, muitos colegas vereadores, inclusive, têm participado da marcha. É um evento importante, não só para quem é evangélico, mas para todas as pessoas que eventualmente acompanham a Marcha para Jesus. E é um evento religioso que traz para a cidade de São Bernardo muita gente, que não é inclusive de São Bernardo, que acompanha. Então, acho que quando se propõe um mês e um dia, fica muito mais definido para se trabalhar e para se organizar essa marcha. Então, eu queria dizer para os senhores que eu vou votar a favor dessa data e desse mês que ficou estabelecido através do projeto de lei.
Continua em discussão. Para discutir, vereador Eliezer Mendes, do Podemos.
Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar, em nome do presidente, a mesa, quero cumprimentar nobres amigos, vereadores e vereadora, os munícipes aqui presentes, a imprensa. Quero cumprimentar a todos com um bom dia. Quero dizer uma coisa, é um projeto, é uma mudança de uma data, mas vale ressaltar o seguinte, a sensibilidade do prefeito Orlando, no intuito de impulsionar a Marcha para Jesus, trazendo a Marcha para Jesus, após ter conversado com Paulo, que é o Conselho de Pastores e Líderes, e o Conselho apresentou essa proposta, e o prefeito teve a sensibilidade de ouvi-los e de atendê-los, mudando assim a data da Marcha para Jesus, trazendo a Marcha para Jesus para o mês de julho, tendo em vista que é um mês que os jovens estão de férias, e eu acredito, através dos pastores e lideranças, teremos mais oportunidade de mobilizar, tendo em vista que a Marcha para Jesus, ou Marchar para Jesus, já é uma conquista da nossa cidade, onde nós temos a oportunidade de em toda a cidade que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. É a oportunidade também de a gente fazer várias orações pela nossa cidade e, desta forma, estar abençoando a nossa cidade de uma forma geral. Quero parabenizar mais uma vez o prefeito por essa sensibilidade e pelo Copal na pessoa do bispo Paulo Filipucci. E que Deus abençoe a todos.
Continua em discussão. Ninguém discutindo, peço ao primeiro secretário que coloque em votação o parecer favorável da comissão.
Em votação, o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 31 de 2018, de autoria do Executivo Municipal. Em votação pelo painel. Encerrada a votação. Senhor presidente, foram 27 votos sim e o impedimento de Vossa Excelência no exercício da presidência.
Aprovado o parecer favorável. Peço ao primeiro secretário que coloque em votação o projeto de lei. Passo outro.
Em votação, projeto de lei número 31 de 2018, de autoria do Executivo Municipal. Em votação pelo painel. Encerrada a votação. Senhor presidente, foram 27 votos sim, impedimento de Vossa Excelência no exercício da presidência.
Aprovado o projeto de lei. Passamos para a urgência de número 3. Requeremos a presidência ouvir no plenário do sistema de agenda mental, excluindo na pauta do trabalho de apresentação para ser apresentado de urgência. O projeto de lei número 32/2018. PG 1771/2018-ML-1618, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal de 18, número 1802, de 26 de dezembro de 1969, que dispõe sobre o sistema tributário do município e de outras providências. Sendo matéria nova na casa, peço ao primeiro secretário que dê ciência aos nobres pares e também a todos os munícipes.
Processo número 9.170 de 2003, município de São Bernardo do Campo. Projeto de lei 32 de 2018, protocolo geral 1771 de 2018, que dispõe sobre a alteração da lei municipal número 1802 de 26 de dezembro de 1969, que dispõe sobre o sistema tributário do município e da outras providências. A Câmara Municipal de São Bernardo do Campo decreta, artigo 1º, a Lei Municipal nº 1802, de 26 de dezembro de 1969, que dispõe... sobre o sistema tributário do município, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 24. 7. O tomador de serviço domiciliado no município, ainda que imune ou isento, exceto pessoa física em relação aos serviços previstos nos subitens 4.22, 4.23, 5.09, e 10.04 da tabela número 1, anexa, por eles contratados de prestador de serviço estabelecido ou domiciliado fora do município. Parágrafo 10. O disposto no inciso 4 não se aplica aos serviços especificados nos subitens 4.22, 4.23 e 5.09 da tabela número 1, anexo. Nova redação. Artigo 2º. Os créditos tributários de imposto sobre serviço de qualquer natureza recolhidos pelos prestadores de serviços estabelecidos no município referentes aos subitens 4.22, 4.23.23 e 5.09 da tabela número 1, anexa à lei número 1802 de 1969, nas competências de janeiro, fevereiro e março desse exercício, serão aproveitados para a satisfação da obrigação tributária atribuída aos tomadores de serviços, pessoa jurídica estabelecidas no município. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de abril de 2018, com o disposto em seu artigo 1º. São Bernardo do Campo, 13 de março de 2018, assina o prefeito Orlando Morando Júnior.
Dado ciência ao plenário e havendo necessidade de duas comissões, solicito ao presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, presidente Toninho Tavares, se há condição de dar o parecer. Vice-presidente Jorge Araújo, secretário Fran Silva, excelente senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, presidente Martins Martins, vice-presidente Fran Silva, secretário Jorge Araújo, com os pareceres favoráveis das comissões em discussão, o projeto de lei, para discutir vereadora Ananice, do Partido dos Trabalhadores.
Para requerimento.
Para requerimento, vereadora Ananice, do Partido dos Trabalhadores.
Senhor presidente, como esse projeto de lei chegou há poucos minutos para a gente, e ele mexe no sistema tributário do município, em lei de 1969, subitem 4.2, 4.3, 5.9 da tabela, e a gente não teve tempo hábil de fazer essa análise. Gostaria de requerer a Vossa Excelência a suspensão dos trabalhos por até 30 minutos para que a gente possa estudar melhor o projeto.
Atendendo ao pedido de Vossa Excelência, a presidente suspende os trabalhos por até 10 minutos. Os trabalhos estão suspensos. Trabalhos. Continua em discussão o projeto de lei. Ninguém discutindo. Peço ao primeiro secretário que coloque em votação os pareceres favoráveis.
Em votação, os pareceres favoráveis das comissões ao projeto de lei 32 de 2018, de autoria do Executivo Municipal. Em votação pelo painel.
Estamos em processo de votação. Atenção, todos os vereadores.
Encerrada a votação. Senhor presidente, foram 22 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Impedimento de Vossa Excelência no exercício da presidência.
Aprovados os pareceres favoráveis. Peço ao primeiro secretário que coloque em votação o projeto de lei.
Em votação, projeto de lei número 32 de 2018, de autoria do Executivo Municipal. Em votação pelo painel.
Você pode pôr dedo onde você quiser, você é palmeirense.
Burga.
Encerrada a votação. Senhor presidente, foram 24 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Impedimento de Vossa Excelência no exercício da presidência.
Aprovado o projeto de lei.
Para declaração de voto, senhor presidente.
Para declaração de voto, Julinho Fusari.
Senhor presidente, havia um projeto que chegou há pouco na casa, eu tinha uma dúvida quanto à constitucionalidade do projeto, mas eu acho que é um projeto de suma importância para a cidade, pois irá trazer mais recursos para a cidade. Aproveito para parabenizar o governo pela iniciativa deste projeto, que irá trazer mais recursos para a cidade. É importante nós estarmos sempre perceptivos quando existe a possibilidade de trazer esses recursos que eram para ficar aqui, mas que estão ficando em outra cidade. E, rapidamente, o que nós pudemos constatar ali, algumas pesquisas que fizemos rápido, é que existe hoje, a partir deste ano, um amparo legal, existe a constitucionalidade do projeto. Por isso, votei sim no projeto, votei sim com segurança, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Julinho Fusari. Vereador Eliezer Mendes, do Podemos.
Declaração de voto. Meu voto é sim, presidente. Obrigado.
Passamos para a urgência de número 4. Requeremos à presidência, ouvindo o plenário nos termos regimentais, que seja incluído na pauta dos trabalhos do dia da presente sessão, para ser apreciado em regime de urgência, o projeto de emenda à lei orgânica número 01/2018, PG 1565 de 18, de autoria de vários vereadores, que altera o inciso 1º do artigo 30 da lei orgânica do município. Sendo matéria já publicada no BI e havendo necessidade dos pareceres das comissões, essa presidência consulta o excelentíssimo senhor da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o presidente Toninho Tavares, se há condição de dar o parecer. Vice-presidente Jorge Araújo, secretário Fran Silva, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Lei Orgânica do município, presidente Estevão Camolese, vice-presidente João Matheus, Secretário Ramon Ramos. Com os pareceres favoráveis, em discussão a proposta de emenda à lei orgânica. Ninguém discutindo, peço ao primeiro secretário que coloque em votação os pareceres favoráveis. Lembrando a todos os vereadores que há necessidade de 2/3 como quórum, sendo maioria qualificada, e que este projeto deverá ser aprovado em 2 turnos.
Em votação, os pareceres favoráveis dos das comissões ao projeto de emenda à Lei Orgânica do Município número 1 de 2018, de autoria do vereador Peri Cartola. Em votação pelo painel.
Eu não estou conseguindo votar. Eu não estou conseguindo votar.
Vota no meu, vota aqui.
Não, libera aí, ô Japinha. Ah, tá bom. Tá bom, já deu. Toca o barco.
Deixa o Ferrarese, vai votar também, o Ferrarese? Vai votar, vereador Ferrarese? Ah, já votou. Desculpa. Encerrada a votação.
Não está dando, viu?
Senhor presidente, foram 24 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. E o impedimento de Vossa Excelência... Não, o senhor poderia ter votado. 24 votos sim, senhor presidente.
Aprovado os pareceres favoráveis, peço ao primeiro secretário que coloque em votação a proposta de emenda à lei orgânica do município.
Em votação, proposta de emenda à lei orgânica do município, número 1 de 2018, de autoria do vereador Peri Cartola e outros senhores vereadores, inclusive a mesa. Em votação pelo painel.
Miaguchi me leva.
Quase 28. Falta um.
Falta o índio. Cadê o índio? Vai.
Encerrada a votação. Seu presidente, foram 27 votos sim.
Aprovado o projeto de emenda à lei orgânica do município. Passamos para a urgência de número 5. Requeremos a presidência ouvir nos termos regimentais escritos na pauta de trabalho da presente sessão para apreciar o regime de urgência o projeto de lei número, ou desculpa, de resolução número 0718, PG 76918, de autoria do excelentíssimo vereador e vice-presidente desta casa, pastor Zezinho Soares, que dispõe sobre a comemoração do dia do seminário teológico protestante no município de São Bernardo do Campo e da outras providências, sendo matéria já publicada no BI e havendo necessidade dos pareceres das comissões, essa presidência consulta o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, presidente Soninho Tavares, se a condição dá aparecer, vice-presidente Jorge Araújo, secretário Fran Silva, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, presidente Martins Martins, vice-presidente Fran Silva, secretário Jorge Araújo, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, presidente Eliezer Mendes, vice-presidente Estevam Camolese, secretário Aurélio, com os pareceres favoráveis em discussão o projeto de resolução. Para discutir, vereador Julinho Fusari, do PPS. Julinho Fusaca.
Vai ser ótimo.
Senhor presidente, acho que aconteceu algum problema ali, eu não passou pela, ali pela minha mesa, ali pelo o projeto, eu não tomei conhecimento. Eu gostaria que a excelência suspendesse os trabalhos por não mais do que 5 minutos, para que eu pudesse ter conhecimento da matéria da qual nós iremos votar neste momento.
Atendendo ao pedido de Vossa Excelência, a presidência suspende os trabalhos por até 10 minutos. Os trabalhos estão suspensos. Reabertos os trabalhos. Em discussão, projeto de resolução.
Senhor presidente, quero aqui, de antemão, parabenizar a iniciativa do pastor Zezinho Soares, o vereador pastor Zezinho Soares. Eu acredito que nós temos aí, ele está criando uma data para poder comemorar aqui nesta Casa de Leis o dia do Seminário Teológico Protestante. Quero aqui, e acredito que conversando com o vereador já vai solicitar que se faça um novo parecer deste projeto, pois nós observamos aqui que veio um parecer contrário a prosperar este projeto, e a justificativa, ao nosso ver, é totalmente descabida, pois o pastor, com a criação deste dia para ser comemorado aqui na Câmara Municipal, ele não está introduzindo a religião em nenhum âmbito municipal. Então, é um parecer equivocado, ao meu ver. Nós temos inúmeras datas que são comemoradas aqui por esta Casa de Leis, como, por exemplo, Chico Xavier, que é comemorada pelo vereador Estevão Camolese. Eu mesmo criei a data aqui do Dia do Jovem Católico, para ser comemorada aqui também nesta Casa de Leis. E é importante, foi lembrado ali na mesa, uma data que é nacionalmente comemorada, virou um feriado, que é o dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Quer dizer, nós temos um feriado nacional que é religioso e nem por isso está introduzindo a religião às pessoas, obrigando que elas tenham qualquer tipo de religião. Mas eu acho de suma importância que passe por uma nova avaliação. Nós temos que votar a favor, porque é de suma importância comemorar, incentivar, estimular as pessoas a conhecerem a palavra, a estarem próxima da religião. Mas eu acho que de suma importância nós temos um novo parecer, mesmo que posterior a este projeto, para que futuramente erros como esses não voltem a acontecer. Era isso, e de antemão, o meu voto é favorável ao projeto de resolução e parabenizo o pastor Zezinho Soares pela iniciativa.
Continua em discussão. Para discutir, vereador e bispo João Batista.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou nessa mesma linha de raciocínio do nosso nobre vereador Julinho Fusari, porque diversos projetos foram aqui aprovados e tiveram a passagem tranquila, porque a gente tem que observar o seguinte: o argumento que foi usado ali para afirmar que o Estado é laico, eu concordo, o Estado é laico, mas o Estado não é ateu. O Estado não é ateu. E aqui nós estamos abrindo espaço, e um espaço democrático, como não poderia deixar de ser, para todas e quaisquer religiões. Nós temos vereadores aqui que são evangélicos, outros que são católicos, outros que são, como o Carmolese, é espírita, outros que, de repente, são até ateus. E nós respeitamos esse direito de cada pessoa. Nós temos que conviver na nossa sociedade respeitando as desigualdades, porque nós não somos iguais, nós somos diferentes. Eu sempre afirmo, eu sou casado com uma mulher maravilhosa há 49 anos, ano que vem eu vou fazer 50 anos, e nós somos diferentes, nós temos opiniões divergentes, e eu vivo maravilhosamente bem com essa mulher maravilhosa. E assim tem que ser o nosso relacionamento com as pessoas. Eu sou evangélico e respeito todas e quaisquer religiões. Tivemos um evento lá na inauguração
do nosso terminal Nova Arenga, fiz questão de cumprimentar o nosso bispo aqui, de toda a região, porque não? É uma autoridade religiosa que eu tenho que respeitar, como tenho que respeitar qualquer outra pessoa, indiferentemente das posições contrárias. Então, eu também concordo com o nosso vereador Julinho Fusari. Eu acho que foi um momento infeliz que precisa ser revisto, porque aqui não se está fazendo proselitismo religioso, apenas abrindo democraticamente um espaço que é direito de qualquer cidadão. Por isso, o meu voto, meu querido pastor Zezinho, não poderia ser diferente. Também sou a favor.
Continua em discussão o projeto para discutir. Excelentíssimo senhor vereador e autor da matéria, nosso vice-presidente, pastor Zezinho.
Bom dia, presidente. Bom dia à mesa. Bom dia a todos os nobres vereadores, a todos os munícipes. Eu quero, nesta oportunidade, parabenizar todo o jurídico desta casa pelo excelente trabalho que essa excelência de segmento tem realizado aqui juntamente conosco. Quero parabenizar também os nobres vereadores que democraticamente têm aqui a sua liberdade de dar o seu parecer, de fazer a sua discussão. Eu quero parabenizar o nosso nobre líder de governo, o Ramon Ramos, que tem realizado aqui um grande trabalho na questão de estar fazendo a sua parte de interlocução entre o governo e a Câmara Municipal. Eu acredito que um equívoco pode acontecer, não é? Em um parecer, em uma fala, em um relatório, mas graças a Deus que até aqui Deus tem nos ajudado. Um Estado laico, onde verdadeiramente cada um de nós temos a nossa opinião, nossa sugestão e o nosso direito de opinar, de sugerir, discutir, enfim, eu quero parabenizar a compreensão de todos na aprovação desse projeto do dia do seminário protestante, onde nós queremos aqui reunir lideranças que têm contribuído muito com o governo da nossa cidade. Muito obrigado pela compreensão de todos. Obrigado, presidente.
Continua em discussão, ninguém discutindo. Peço ao primeiro secretário que coloque em votação os pareceres favoráveis.
Em votação, os pareceres favoráveis das comissões ao projeto de resolução número 7 de 2018, de autoria do vice-presidente pastor Zezinho Soares. Em votação pelo painel. Encerrada a votação. Senhor presidente, foram 22 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Impedimento de Vossa Excelência no exercício da presidência.
Aprovado o projeto de resolução. Ou, desculpa, os pareceres favoráveis. Peço ao primeiro secretário que coloque em votação o projeto de resolução.
Em votação, projeto de resolução número 7 de 2018, de autoria do vereador vice-presidente desta casa, pastor Zezinho Soares. Em votação pelo painel.
Não, vai lá pra você sair na foto. Faz uma selfie. Faz uma selfie,
pastor. Encerrada a votação. Senhor presidente. Foram 22 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Impedimento de Vossa Excelência no exercício da presidência.
Aprovado o projeto de resolução. Havendo chegado a esta presidência o requerimento de voto de pesar, peço ao primeiro secretário que dê ciência aos nobres vereadores, a todos aqueles aqui presentes.
Se o presidente precisa dar uma saidinha, o segundo secretário fará a leitura do voto de pesar.
Requeremos a presença nos termos regimentais, seja comunicado ao egrégio plenário, voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria Flor de Maio Porto Silva, ocorrido no dia 3 de março de 2018, aos 68 anos de idade. A senhora Maria Flor de Maio Porto Silva nasceu no dia 1 de maio de 1949, na cidade de Diamantina, no estado de Minas Gerais. Era a quinta de 11 filhos do casal senhor Luiz Gonzaga Porto e da senhora Madília Porto. Aos 37 anos de idade, casou-se com o senhor Azul Pereira da Silva, permaneceram juntos por 30 anos e 5 meses. Sempre foi uma pessoa virtuosa. Tanto no seu lar, como no ministério do seu marido. Mudou-se para a cidade de São Bernardo do Campo com apenas 4 anos de idade, cursou o primário e o ginásio do grupo escolar Santa Terezinha. Cuidou muito bem dos pais e dos irmãos, era considerada a mãe da família. Sempre presente com uma palavra amiga do conforto, era conselheira e intercessora. Diante das dificuldades financeiras da família, comprava tecidos e costurava as roupas usadas por seus entes, além de trabalhar como boleira. Iniciou sua carreira profissional como professora no Colégio Cacique de Ibiriçá, lecionando as matérias português e inglês. Aos 14 anos de idade, foi chamada para exercer seu ministério como professora da Escola Bíblica Dominical em uma classe de crianças. Foi a primeira jovem mulher a tornar presidente da Mocidade Unidade Pentecostal, a MUP, cargo que exerceu no período de 1979 a 1988, durante a gestão do saudoso pastor Roberto Montanheiro. Ocupou o cargo de superintendente da Escola Dominical do Campo de São Bernardo do Campo e da Igreja Sede. Em sua gestão na Escola Bíblica Dominical, implantou atendimento em classe dos alunos por idades, objetivos, assim o atendimento com individualidade de cada faixa etária. Sempre preocupada com o crescimento da vida espiritual dos que estavam sob a liderança, foi uma líder da visão e também precursora do Departamento de Crianças e Adolescentes, onde criou o encontro de adolescentes conhecido como Geração Compromisso, que tratou e resgatou muitos adolescentes. A referência da vida, caráter e exemplo em todas as áreas que atuou foi uma marca registrada. Muitos senhores, senhoras, moços, moças, adolescentes e crianças a chamavam de mãezona, e muitos desses agora se declaram órfãos, pois Deus achou por bem recolher essa flor para o jardim dele no dia 3 de março de 2018. Todos que a conheciam consideram esse momento como uma perda irreparável, porém não podemos esquecer que essa filha voltou ao lar para os braços do pai. É justa, honrosa homenagem póstuma que a Câmara dos Vereadores São Bernardo do Campo presta a essa ilustre cidadã que se despede deixando exemplos e saudades. Que se dê ciência do presente requerimento à família enlutada, com as nossas condolências, sala das sessões, 14 de março de 2018, assino o vereador Eliezer Mendes.
Passamos para a urgência de número 6. Requeremos a presidência ouvir no plenário os termos regimentais, incluído na pauta dos trabalhos de dia da presente sessão, para ser apreciado em regime de urgência o projeto de resolução número 06/2018. PG 655/2018, de autoria do excelente senhor presidente, vice-presidente Pastor Zezinho, que dispõe sobre a comemoração do Dia da Justiça em São Bernardo do Campo, sendo matéria já publicada no BI e havendo necessidade dos pareceres das comissões, essa presidência consulta o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Toninho Tavares, se a Constituição dá o parecer. Vice-presidente Jorge Araújo. Jorge Araújo. Secretário Fran Silva. Suplente Martins Martins. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, presidente Martins Martins. Secretário Fran Silva. Oh, desculpa, vice-presidente Fran Silva. Secretário Jorge Araújo. Não estando presente, suplente Eliezer Mendes. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, presidente Eliezer Mendes. Vice-presidente Estevão Canalese. Secretário Aurélio. Com os pareceres favoráveis em discussão, o projeto de resolução.
Senhor presidente, para requerimento.
Para requerimento, vereador Julinho Fusari, do PPS.
Senhor presidente, eu gostaria de requerer a Vossa Excelência um minuto de silêncio, para que não passe despercebido por esta Casa de Leis o fatídico acontecimento nesta semana do falecimento da moça ali no banco aqui mercantil. Uma trágica morte, e acho que um minuto de silêncio desta casa para nos compadecermos também com a família.
Atendendo ao pedido do excelentíssimo vereador Julinho Fusari, essa presidência suspende os trabalhos por 5 minutos e convida a todos a prestar uma homenagem ao acontecimento desses dias que se passaram pelo falecimento de uma jovem aqui em São Bernardo do Campo. Essa homenagem será feita através de 1 minuto de silêncio. Lembrando a todos que essa tragédia aconteceu na segunda-feira e que o falecimento da jovem Michele Bertoloni. Meus sentimentos a todos, a família desta Casa de Leis. Reabertos os trabalhos. Continua em discussão o projeto de resolução.
Também não tive conhecimento do projeto. Gostaria que Vossa Excelência suspendesse os trabalhos por até 5 minutos para que eu pudesse conhecer o teor do projeto.
Atendendo ao pedido do excelentíssimo vereador Julinho Fusari, essa presidência suspende os trabalhos por até 5 minutos. Os trabalhos estão suspensos. Continua em discussão. Ninguém discutindo. Peço ao primeiro secretário que coloque em votação os pareceres favoráveis.
Peraí, fica aí. Pareceres favoráveis das comissões ao projeto de resolução número 6/2018, de autoria do pastor Zezinho Soares. Em votação no painel. Senhor presidente, encerrada a votação. 18 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção, impedimento de Vossa Excelência, exercício da presidência.
Aprovados pareceres favoráveis. Peço ao primeiro secretário que coloque em votação o projeto de resolução.
Projeto de resolução 06/18, de autoria do vereador pastor Zezinho Soares. Em votação no painel. Encerrada a votação. 18 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Impedimento de Vossa Excelência, exercício da presidência.
Aprovado o projeto de resolução. Essa presidência solicita ao excelentíssimo vereador Juarez do Azul que faça a verificação de presença dos senhores vereadores pelo painel eletrônico.
Atenção, senhores vereadores, estamos em processo de verificação de presença através do painel eletrônico. Marca a sua. Encerrada, senhor presidente. 21 vereadores ausentes, 7 presentes.
Nos termos do artigo 72 do parágrafo 4º do nosso regimento interno, não havendo quórum, essa presidência sobre a inspiração e proteção de Deus declara encerrado os trabalhos da presente sessão.